No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que cria...
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a coalizão pelos fundos filantrópicos e sua importância para as entidades de interesse social. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes.
Muito bem, Ana. Olha, mais um alto escalão, representante do alto escalão do governo foi afastado. O ministro Elton Yomura, do Trabalho. Pensaram que afastar a turma do PT, mas esqueceram do Roberto Jefferson, do PTB, e ele está ainda aprontando das suas no governo.
A gente está nos momentos finais, né, desse governo que assumiu, né, governo provisório. Nós estamos nos momentos finais e muita coisa poderia já ter acontecido, né, em relação a denúncias. Denúncias foram feitas, o que não foi tomado foi providências. Mas, enfim, a gente está chegando perto das eleições e a hora das pessoas, do povo brasileiro, tomar essa eleição nas mãos e escolher melhor seus candidatos, né?
O Brasil está no primeiro lugar entre sindicatos. Tem mais de 17 mil sindicatos, Ana.
O problema não é existir sindicatos. Eu acho que sindicatos são úteis. Aliás, hoje mais do que nunca, né? Porque com essa reforma trabalhista agora as pessoas estão perdendo direitos e não tem ninguém para brigar por elas. E aquela conversa de que você negocia direto com o seu patrão foi a maior mentira vendida para a sociedade, né? Então, os sindicatos são úteis, sim. O problema dessa questão é, eles precisam ser regulados, precisam ser fiscalizados. Obviamente, houve questões, como em todo o setor, né, de mau uso de verbas, mas os sindicatos, muitos deles são sérios e merecem existir.
Essa operação da Polícia Federal mostra que não estão sendo fiscalizados, né? Muito bem, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, na semana passada ou retrasada, tirou a obrigatoriedade de você contribuir com o sindicato. Você contribui se quiser.
Essa foi uma forma de desmontar exatamente uma das poucas formas de defesa que os trabalhadores tinham no Brasil, né? Quer dizer, você tem a reforma trabalhista, sindicatos que vão perder a sua contribuição. E aí quem vai negociar pelos trabalhadores, especialmente aqueles que têm menos força, né? A gente não está falando do pessoal qualificado que negocia seu próprio salário, a gente está falando de categorias inteiras, né? Mas vamos ver como é que vai ficar.
Muito bem, agora nós vamos falar de fundos filantrópicos com dois convidados. A Priscila Pasqualin, que é advogada e conselheira do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social. É a organização que está coordenando a coalizão pelos fundos filantrópicos. Priscila, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Aqui dá para ouvir, né?
Como é que está essa coalizão? O IDE está coordenando esse trabalho de reunir as entidades de interesse social?
Sim, na verdade a gente ganhou bastante adesões até o momento de não só organizações da sociedade civil, como pessoas físicas, empresas, instituições financeiras. Realmente foi uma felicidade para nós ver tantas pessoas reunidas em torno dessa causa que a gente acha que é bastante importante para o país.
O que está faltando para a filantropia avançar no nosso país?
Eu acho que é um conjunto de coisas. Na verdade, acho que ela já está avançando no país, né? A gente já tem hoje um terceiro setor e uma sociedade civil bem mais madura do que quando eu comecei a atuar nessa área, por exemplo. E a sociedade civil está cada vez mais organizada, com uma autorregulação importante. As pessoas físicas se interessando mais por saber quais são as causas que elas podem contribuir, seja com trabalho voluntário, seja com doação de recursos. Mas a gente tem muito a avançar ainda, né? Então, a cultura de doação é algo que a gente precisa realmente fortalecer no país. E de participação da sociedade como um todo, inclusive na fiscalização.
Muito bem, ao longo do programa nós vamos conversar sobre esse assunto, dessa mobilização, de que maneira a gente possa mobilizar a sociedade civil brasileira a respeito dos fundos filantrópicos. Nosso outro convidado é o Rogério Mônaco, responsável pelas relações institucionais do Todos pela Educação, organização participante da coalizão pelos fundos filantrópicos. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Priscila, boa tarde aos ouvintes, é um prazer.
Na linha do que disse a Priscila, nós precisamos avançar em relação ao problema da filantropia no nosso país.
Sem dúvida, sem dúvida.
Que não seja um problema, sim uma solução, né?
A própria definição de filantropia, amor à humanidade. E o terceiro setor, as causas filantrópicas, vem ocupando um espaço cada vez mais relevante. O terceiro setor como um fiel da balança entre o público e o privado. E é uma causa relevante, é um propósito e um objetivo que tem que ser cada vez mais trabalhado.
Tem duas frentes aí, né? Tem a legal, né? Que é a aprovação de leis que possam contribuir, flexibilizar, ajuda, né? A um aumento da filantropia no país. E o outro é uma mudança cultural da população. Essa mudança cultural, o que é necessário? Ela já está acontecendo? O que é necessário esse trabalho?
Pode existe ser. Uma mudança cultural, sim, mas ainda existem alguns receios, né? A nossa sociedade vem passando por transformações e o terceiro setor também. E eu acho que essa transformação ela está convergendo para uma melhor prestação de contas, para a exigência de mais prestação de contas, a falta talvez de governança em muitas das organizações, a falta de transparência leva talvez o cidadão a ter um pouquinho de receio na hora de doar. Então, o caminho da profissionalização, inclusive com os fundos patrimoniais, é um caminho bastante apropriado para ser conversado e colocado em pauta.
Queria pedir para vocês explicarem para o ouvinte o que são esses fundos patrimoniais e quem faz a gestão deles, como é que é feita essa gestão para ter a transparência, para que as pessoas possam escolher essas entidades, falar, não, nessa aqui eu confio, nessa aqui eu posso, né, participar como voluntário, ou dando o meu dinheiro, ou o meu trabalho, enfim.
Os fundos filantrópicos ou fundos patrimoniais, a gente apelidou de filantrópicos até porque patrimonial gera, às vezes, um pouco de dúvida, né, para as pessoas. Na verdade, ele é uma segregação de um patrimônio que existe para gerar rendimentos. Esses rendimentos vão sustentar causas de interesse público no longo prazo. Então, você tem ali um conjunto de recursos financeiros, por exemplo, que ficam aplicados no mercado financeiro, e todo o rendimento daquele fundo, ele é destinado para financiar projetos de pesquisa, de inovação, de saúde, de educação. A gente entende que uma legislação, ela traz mais segurança jurídica para alguns pontos que já podem ser feitos pela sociedade civil, como, por exemplo, a transparência. Uma instituição, ela não precisa ser obrigada a divulgar no seu site, por exemplo, todos os seus números, toda a sua forma de atuação. É bom que ela faça isso. E a sociedade civil está caminhando para isso. Mas na hora que a gente está falando de um fundo patrimonial filantrópico, que tem como objetivo trazer um volume grande de recursos em prol de uma causa social, é importante que a lei obrigue que a instituição que é detentora daquele fundo patrimonial publique no seu site, pelo menos, todos os números, toda a sua política de investimentos e, principalmente, o resultado social que aquele recurso gera para a sociedade.
E isso, o marco regulatório do terceiro setor já obriga a ter essa prestação de contas para a sociedade?
Sim, o marco regulatório da sociedade civil, ele, na verdade, é uma parte da legislação aplicada para contratos entre o público e a instituição privada. Então, você tem um contrato de curto prazo, 12 meses, 24 meses, onde o dinheiro público é transferido para a sociedade civil executar uma política pública. Aí você já tem a obrigação de ser publicado tudo o que foi feito com aquele recurso. É uma boa prática, e é exigida por lei, mas especificamente para esse recorte. Tem muitas instituições que não trabalham com recursos públicos. E os fundos filantrópicos...
É a maioria do terceiro setor.
A maioria. E os fundos filantrópicos, eles visam estimular a doação de recursos privados para fundos em instituições privadas, para exercer uma causa de interesse público.
E eu queria trazer e converter em miúdos a diferença de uma doação para uma instituição, para uma ONG, versus uma doação para uma ONG que tem o seu fundo patrimonial. Quando um cidadão doa R$100 para uma ONG, aqueles R$100 podem ser totalmente utilizados para pagar o dia a dia daquela organização, da luz, a água, o funcionário, o espaço. Quando um cidadão doa para um fundo patrimonial que tem sua governança, suas regras de investimento e de uso de dinheiro, ele está doando aquele dinheiro que vai ser investido, e aí os juros que o investimento recebe, a receita daquele investimento, que passa a ser usada pela organização. Então, um fundo patrimonial, ele traz uma série de benefícios positivos, tanto para a organização, que precisa também se organizar e se profissionalizar para poder estabelecer o seu fundo patrimonial, tanto na questão de governança quanto na questão de estrutura financeira, para o doador, que sabe que aquele dinheiro vai ter sua preservação, o capital principal daquele investimento, daquela doação, vai ter a sua preservação, quanto para a questão da governança de todo o sistema e profissionalização de todo o terceiro setor. Acho que é super relevante, super importante.
Muito bem. A crise social, política e econômica do país levou as entidades a procurarem mais recursos para sobreviverem, né? Uma das consequências dessa crise é isso, a ausência de recursos. E claro, vocês estão fazendo uma ofensiva em relação à legislação. Como sensibilizar a sociedade civil agora da profunda desconfiança que ela sente em relação às coisas que giram em torno de dinheiro, de doação?
Olha, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, e aí depois eu coloco a posição da coalizão, né? Como é que a gente tem se comportado. A confiança, ela advém de você ver que a pessoa em que você confia é responsável por aquilo que ela falou que ela ia fazer. Então, à medida que as instituições se propõem a defender uma causa, você precisa ver se ela está defendendo aquela causa efetivamente. É daí que vai nascer a confiança. Então, a transparência é fundamental para a confiança. O que a gente está fazendo em termos de coalizão? A gente está disseminando as boas práticas internacionais e falando o quanto é importante a gente ter isso numa base legal que garanta essa transparência, que garanta uma governança, como o Rogério falou, profissional do uso dos recursos e da aplicação dos recursos. Com isso, a gente vai ter a responsabilidade sendo divulgada de que aquele recurso está sendo bem usado. E se não for bem usado? Existem as instituições penais, existem as instituições civis para...
As entidades serão responsabilizadas legalmente.
Exatamente.
Eu concordo em número e grau com o que a Priscila falou, e eu acho que também tem um fator que é muito interessante com relação ao envolvimento cívico no ato de uma doação. Um cidadão, quando doa, ele está chegando num ápice do engajamento com aquela causa, talvez com aquela organização, e ele passa também a fazer um monitoramento do que está sendo feito e acompanhar os impactos ou não do uso do dinheiro que ele acabou de doar para a organização. Isso é super positivo também no caminho da profissionalização.
Qualquer entidade do terceiro setor pode ter um fundo patrimonial, um fundo, como você está chamando, filantrópico? De qualquer tamanho, quero dizer.
Hoje em dia, todas as instituições podem ter, no nosso direito privado, tudo aquilo que não é proibido por lei é permitido. Então, é possível fazer. Por que a gente defende que é importante a criação de uma lei? Para ela exatamente dar o contorno do que é isso. Né? A gente, até para criar essa cultura e fortalecer essa cultura no Brasil, a gente precisa deixar bem claro o que é o fundo filantrópico, como ele é administrado, para que ele serve. Então, essa é a grande novidade que a gente vê, grande vantagem, na verdade, que a gente vê de ter uma legislação. Quanto ao tamanho, depende, na verdade, do tamanho do orçamento, é como o Rogério falou antes. O que vai ser usado no dia a dia da instituição é o rendimento, é os juros. Então, vamos dizer que você tem 100, gerou 1 de juros, é aquilo que você vai ter disponível para pagar a conta de luz. Então, a instituição precisa se profissionalizar e fazer a conta inversa. Bom, meu orçamento anual é de tanto. Para eu ter isso garantido pelos juros de uma aplicação financeira, eu preciso de um principal de 10 vezes isso, alguma coisa assim.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Nós continuamos aqui com a nossa entrevista com os nossos dois convidados, o Rogério Mônaco, responsável pelas relações institucionais de Todos pela Educação, que é uma organização participante da coalizão pelos fundos filantrópicos, e a Priscila Pasqualin, que é advogada e conselheira do IDES, e também minha companheira Ana Rogers. E vamos continuar agora com o Consultório Terceiro Setor, hoje falando desse importante assunto, que é a coalizão dos fundos, pelos fundos filantrópicos. Antes da matéria, gente, eu tinha deixado uma pergunta para você, né, que você respondeu, Priscila. Quais são os próximos? Vocês fizeram já uma agenda, né, de atividades para tocar a coalizão? Porque antes de começar o programa, a gente rapidamente, quando eu te cumprimentei, você me falava que, na melhor das hipóteses, aprovação da nova lei, né, em relação à filantropia, só deve ocorrer depois das eleições de outubro, é isso?
É, isso é o que a gente estima por ver a movimentação no Congresso, né? Os próximos passos da coalizão é quanto mais pessoas aderirem. Então, a gente tem um site onde a coalizão tem todo o seu material que está sendo explicado, e o que são os fundos filantrópicos, e o que a gente está fazendo por isso, está ali bem explicado. As pessoas podem entrar, fazer parte, aderir, mostrando, na verdade, para o legislativo que a sociedade civil apoia, e a gente já tem mais de 35 membros nessa coalizão, para mostrar a importância de uma legislação em prol dos fundos filantrópicos para os parlamentares, para a gente garantir que esse ano seja aprovada essa legislação, que vem sendo discutida desde 2012.
Como vocês estão fazendo para movimentar a sociedade civil em torno desse tema? Além de, claro, entrevistas, participar aqui no observatório, né, falar para o terceiro setor, mas o que mais vocês estão fazendo de ação para conscientizar, explicar para a sociedade e movimentá-la em torno da questão?
Olha, ao longo desses anos todos, a gente tem participado de diversos eventos, fóruns, grupos de discussão, tem sensibilizado diversos atores da sociedade civil, do segundo setor, do primeiro setor, em torno desse conceito, e temos debatido bastante. Agora, o lançamento da coalizão, na verdade, vem reunir essas pessoas que já vem discutindo há muito tempo. Então, pessoas influentes, como, por exemplo, Todos pela Educação, que tem uma penetração na sociedade de uma maneira muito ativa, em prol da educação, é um ator super importante.
São organizações que já têm uma credibilidade junto à opinião pública, né?
Sem dúvida.
Eu acho que, além da questão da credibilidade, é o momento de cada organização, né? O momento era super coincidente, a gente está pensando, sim, num fundo patrimonial para Todos pela Educação. Eu acho que tem se falado cada vez mais, como a gente já comentou, da profissionalização, e esse é um tema de extrema relevância. Quando se falam de algumas leis que estão para ser aprovadas, limitando o tipo de organização que pode ter um fundo patrimonial, você limita todo um escopo filantrópico brasileiro. Então, a gente também, nessa coalizão, briga para que a gente tenha uma amplitude dos tipos de organizações que possam fazer esse fundo patrimonial, certo,
Priscila? Esse projeto de lei prevê o quê?
Esse projeto de lei, tem dois projetos de lei, tá, que estão tramitando em uma tramitação mais avançada. Um deles é focado especialmente em fundos patrimoniais para instituições de ensino superior públicas, então para universidades públicas. O outro, depois da gente levar bastante subsídios técnicos e de boas práticas do exterior e bons exemplos do exterior, a gente convenceu que tivesse uma maior amplitude de causas. Esse é um ponto que o Rogério colocou que é bastante importante. Então, a gente não só, para sensibilizar a sociedade, explica o que são os fundos filantrópicos. Então, quem não quer que tenha dinheiro para educação sempre, independentemente da crise financeira do governo? Todo mundo quer. O fundo vem para isso. Agora, por que só educação? Lá fora, os fundos filantrópicos de grandes universidades recebem doação de fundos filantrópicos de grandes filantrópicos. O Bill Gates, por exemplo, tem o maior fundo patrimonial do mundo. Ele não doa só para educação. Ele doa para educação, para saúde, para cultura e para uma série de outras causas de interesse público. Então, é fundamental para os fundos filantrópicos terem recursos privados que se garanta a amplitude de causas sociais para serem, então, beneficiadas pelos fundos.
E no caso do Brasil, quando a Priscila fala em educação, se refere especificamente à educação de ensino superior, né? Então, uma série de organizações que trabalham em educação básica, que é extremamente relevante para o aprendizado da criança e do jovem, para se formar um bom cidadão, não teriam oportunidade de abrir os seus fundos patrimoniais dentro da legislação que está se construindo.
É, um foco importante seria a primeira infância, né? Onde se decide tudo sobre o ser humano, né? E ali existem projetos interessantíssimos, né, sendo desenvolvidos no nosso país, que poderiam contar com esses recursos dos fundos patrimoniais.
Acho que a grande vantagem da sociedade civil é que todo mundo tem uma causa relevante. Para uns toca mais a primeira infância, para outros toca mais a saúde, a síndrome de Down. E a gente dá legitimidade, dá mais força, mais capital para que essas causas sejam feitas sem fins lucrativos, porque no fundo os fundos filantrópicos eles estão sempre em instituições sem fins lucrativos. A gente vai ter uma sociedade muito melhor, muito mais desenvolvida, sem depender de políticas públicas que são difíceis de ser negociadas e executadas.
Existe algum parlamentar no momento no Brasil que esteja comprometido com essa causa? Porque as pessoas podem acompanhar o trabalho deste parlamentar, se há algum.
Olha, existe. É importante a gente deixar claro que a coalizão ela não está vinculada nem ligada especificamente a nenhum partido, a nenhum parlamentar. Então, o que a gente tem feito é dialogado com todos que se mostram abertos para isso. Mas a gente tem autores relevantes, né, no Senado e na Câmara que estão à frente disso. Então, um dos projetos de lei que está bastante avançado é da senadora Ana Amélia. Outro, que também está bastante avançado, é da deputada Bruna Furlan. À volta disso, a gente tem os relatores dos dois projetos de lei que têm se mostrado bastante também abertos e favoráveis à causa, que é o senador Agripino Maia, que é a deputada Flávia Moraes, a deputada Dorinha Rezende Seabra também fez várias propostas de projetos de lei capturando bastante o conceito do que é o fundo filantrópico e colocando isso em lei de forma bastante boa. Então a gente tem alguns parlamentares que têm, aliás, todos os que a gente conversa quando a gente vai a Brasília, eles são todos favoráveis à causa. O Paulo Teixeira também foi bastante favorável à causa no passado, o Celso Panceira agora, enfim, tem uma série de atores.
Ou seja, um grupo de parlamentares multidisciplinar, né? Quer dizer, de vários partidos,
que
estão interessados e defendendo essa bandeira. Eu queria explorar esse assunto sobre um outro aspecto. A gente enfatizou muito sensibilizar a sociedade civil. Mas e as entidades de interesse social? Elas têm respondido bem a esse chamamento de vocês para participar da coalizão?
Sim, a gente cada vez mais... A coalizão, no fim, reuniu e a gente, né, tem no site uma série de logos das instituições que formalmente aderiram. A gente participou, o IDES participou e o PLKC, que é o escritório do qual eu faço parte, participou das duas edições do Fórum de Endowments, promovido pela Levisque Negócios e Cultura, com apoio do BNDES, que vê os fundos filantrópicos como estratégicos para o país, porque desenvolve o mercado de capitais. E em todos os eventos do fórum, em todos os eventos que a gente organizou, promoveu, participou, as organizações foram favoráveis. De início elas tinham dúvidas se seriam só as grandes que teriam a oportunidade de se beneficiar, e logo elas perceberam que não, que todas as pequenas têm e se beneficiarão com os recursos dos fundos filantrópicos. E a gente não tem tido resistências e tem tido cada vez mais o interesse da sociedade civil, por isso a coalizão.
O que é importante para o crescimento do terceiro setor.
Sim.
Ana.
Existe alguma relação, eu digo em questão de dificuldade, de algum entrave sobre a declaração de imposto de renda das pessoas que fazem doações, se tem algum impacto? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso também.
A gente tem hoje uma legislação de incentivo fiscal que ela privilegia projetos de curto prazo. Tá? Então você precisa ter um projeto aprovado de 12 meses ou de 24 meses por algum órgão público ou uma secretaria que é a responsável por administrar o Fundo da Criança e do Adolescente, ou o Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério dos Esportes. E é extremamente burocrática a nossa forma de aproveitamento do incentivo fiscal. A gente, do potencial de renúncia fiscal que tem, pelos números da Receita Federal, usa só 4% da possibilidade de uso de recurso de incentivo fiscal do imposto de renda. É pouco, né? É bastante pouco, porque é bastante difícil, não é fácil. Vários contribuintes reclamam que caíram na malha fina. Vários contribuintes sabem que doam um recurso para o fundo da criança e do adolescente, por exemplo, e a instituição que é a quem vai executar o projeto leva 3-4 anos para receber aquele recurso. Então, a gente tem hoje um sistema difícil de operar. O projeto de lei que a gente está... Uma das bandeiras da coalizão é que o projeto de lei privilegie o incentivo fiscal sem aumentar a renúncia, porque a gente usa só 4%. Vamos usar um pouquinho mais a renúncia que já está garantida pela legislação brasileira. Só que, em vez de privilegiar projetos de curto prazo, previamente aprovados por um órgão público extremamente burocrático, que privilegiem projetos de longo prazo através da doação para fundos filantrópicos patrimoniais. E vai caber a quem fiscalizar? A própria sociedade civil que fez a doação? Se eu doar para Todos pela Educação, eu vou querer saber o que Todos pela Educação fez com o meu dinheiro. E é assim que a sociedade fiscaliza a própria sociedade.
Se fortalece, né? Sem dúvida.
E a gente tem as próprias instâncias das instituições, de Ministério Público, Receita Federal e tudo mais que a gente tem por aí.
Em relação à doação, as últimas pesquisas revelam que as pessoas, os mais pobres, é que doam mais, né? E claro, quem tem mais recursos doa pouco ou não doa nada. De que maneira essas pessoas poderão ser sensibilizadas nesse processo que vocês estão desenvolvendo?
Eu acho que existe uma relação também de doação à religião muito forte no Brasil, né? A cultura de doação, ela vem sendo construída e trabalhada para todos os setores da nossa sociedade. O que tem sido feito e o que a gente busca fazer é mostrar que a mobilização por uma causa, a quem vai doar para uma organização terceiro setor, ela tem impacto significativo na vida de todos os indivíduos, na vida da sociedade brasileira como um todo. Com o fortalecimento da mensagem, com o engajamento das pessoas por uma causa, no nosso caso a causa da educação básica, existe uma predisposição a acompanhar e uma evolução nessa predisposição e nesse engajamento de chegar ao ponto da doação, né? A gente possui doadores, pessoas físicas que acompanham o nosso trabalho, empresas, institutos, organizações. Então, é uma questão de você mostrar e sensibilizar o cidadão de que existe um impacto positivo socialmente, que vai também impactar a vida e o dia a dia daquela pessoa. E isso que está acontecendo na nossa...
Por favor. E junto com isso que ele falou, acho que o Todos pela Educação é um bom exemplo, porque no fim ele está sempre mostrando e divulgando, e profissionalizou inclusive a comunicação dos seus resultados. Isso faz com que as pessoas saibam que a ajuda que eles estão dando e que a doação que eles estão fazendo está causando uma transformação social. Mas o IDES tem duas pesquisas que podem ser também baixadas no site do próprio IDES. Um é a pesquisa Doação Brasil, que mostra que o brasileiro sim doa. E tem lá, inclusive, que qual é a média de doação mensal que as pessoas fazem, qual é o tipo de pessoa que faz doação. E um outro estudo que foi também publicado agora pelo IDES é o quanto a doação da classe média, países que têm uma classe média doadora, fomentam a doação das grandes fortunas naquele país. Então, uma coisa puxa a outra. Então, o IDES está lançando uma campanha esse ano pela cultura de doação, incentivando tanto todas as classes sociais, no fim, a fazerem a sua contribuição para causas que elas tenham afinidade e que causem impacto na nossa sociedade.
Muito bem. Já chegou perguntas aqui. André Rios, de Santo André. Como uma ONG pode criar um fundo patrimonial?
Bom, vou falar um pouquinho do exemplo do Todos pela Educação. Eu acho que é um crescer de amadurecimento da própria ideia de captação. Então, o fundo patrimonial, ele é uma estrutura jurídica que tem a finalidade de investir um capital. Normalmente, o fundo patrimonial, ele acaba acontecendo dentro do estatuto de uma organização por uma série de benefícios e motivos específicos já relacionados àquele estatuto. Mas o caminho correto é aquela organização, dentro do seu caminho de profissionalização, procurar um escritório de advocacia, procurar alguns consultores que o ajudem a pensar tanto em algumas regras de governança como em propósitos de utilização de recurso do fundo. A partir daí, você tem uma discussão interna e jurídica no estabelecimento dessa pessoa jurídica e passar a captar para o seu fundo patrimonial. Antes de passar a palavra para a Priscila, eu quero só fazer uma ressalva que, ao estabelecer um fundo patrimonial e começar a receber doações para esse fundo patrimonial, a organização não pode esquecer que aquele capital, aquele dinheiro doado, ele vai estar vinculado ao fundo patrimonial e não poderá ser utilizado. Então tem que ter um planejamento estratégico e financeiro também muito importante da organização, para que do dia para a noite aquela organização não fique sem recursos para tocar o dia a dia até que a quantidade de capital do fundo patrimonial seja suficiente para dar juros para que a empresa ou a organização da sociedade civil possa fazer o seu dia a dia de uma prática e uma forma normal.
Eu me lembro que a proposta original do marco regulatório previa que os dirigentes seriam responsáveis, né, pelo dinheiro público que a organização recebia, né, para desenvolver os projetos que ela tinha desenvolvido, que ela tinha proposto ao governo. Mas isso caiu. No caso do fundo patrimonial, como funcionaria? Os dirigentes seriam responsáveis por esse fundo?
Olha, aí a gente tem, na verdade, a mesma legislação que a gente tem hoje em dia. Os dirigentes não podem agir nem contra a lei, nem contra o estatuto. Então, até linkando com o que o Rogério falou, se você assume o compromisso no seu estatuto social de que você vai reservar uma parte dos recursos e que você não vai usar aquele principal, só vai usar os rendimentos, se o gestor da instituição, se o diretor for contra aquilo e colocar a mão no principal, ele pode ser pessoalmente responsável. Por isso, o primeiro passo para você constituir um fundo patrimonial filantrópico é entender o conceito, para aí você ver qual é a realidade financeira da sua instituição, para aí entender qual é a necessidade do seu fundo, para ver se a gestão está apta a instituir e no momento correto da sua instituição para fazer a instituição jurídica.
O terceiro setor, a gente já mencionou isso no programa, está num processo crescente de profissionalização. Isso é muito importante e o fundo patrimônio, eu acho que vem nessa linha para deixar as organizações de interesse social com mais recursos para desenvolver seus projetos.
E mais profissionais, né? A própria estruturação de fundo patrimonial prevê um conselho de curadores, que seria o órgão máximo responsável pelos patrimônios, pelo bem, pelo recurso daquele fundo, que responderia, inclusive legalmente, pela utilização do recurso. Prevê-se também um comitê de investidores, né, que é aquele comitê que vai dar assessoria e direcionamento e diretrizes de onde, como e por que investir aquele recurso. Normalmente tem um gestor, que é a pessoa da própria organização que é responsável por contactar os gestores patrimoniais, que é quem, na verdade, na ponta, recebe o dinheiro e faz as aplicações. Então, essa estrutura de governança, com alguns documentos acessórios bem definidos, como política de investimento, política de resgate, tempo de duração de alguns investimentos, está muito em linha e faz com que a própria organização se profissionalize cada vez mais.
A organização agora tem que se pensar no seu planejamento estratégico, E colocar aspectos que são fundamentais. Vocês já citaram ao longo do programa aqui a transparência, né? Um equilíbrio financeiro fundamental, né, para que o fundo patrimonial possa continuar sólido, né? E tem outros aspectos que vocês queriam registrar?
Tem um aspecto que eu acho muito importante. A instituição, com um fundo patrimonial, pode pensar no longo prazo. Eu outro dia ouvi uma coisa de uma pessoa do Google Filantrope que eu fiquei impressionada. Ela falou: o terceiro setor é muito difícil porque você pode ter um projeto que você atingiu todas as metas, que você conseguiu todos os resultados, o melhor impacto. Se você não tiver a doação para o ano seguinte, você para. E aquele projeto não continua. Então, o fundo patrimonial, ele vem exatamente para que a cabeça, que o capital intelectual daquelas pessoas que entendem de como resolver aquela causa, se concentre em como resolver aquela causa. E não gastando mais da metade do seu tempo em como captar recursos para o próximo ano, que infelizmente é a realidade da sociedade civil no Brasil.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a professora Irene Reis dos Santos, que é diretora do COE, da Comunidade Reinventando a Educação, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Irene.
Solidariedade e cultura da doação. Doar, uma palavra tão pequena, com um impacto tão grande, não é mesmo? Como a educação pode abordar esta temática? Por um lado, não mantendo crianças e jovens numa bolha que invisibilize as diferenças sociais próprias do Brasil. E por outro, doando a tranquilidade de que possam caminhar em sua comunidade sem serem vítimas da falta de segurança. Outro extremo. Mas a educação tem o potencial de ir além, fomentando a cultura da solidariedade, que pressupõe que o outro existe, não porque pertence à mesma classe social, mas porque é humano, habita o mesmo planeta e precisa gozar dos mesmos direitos de pertencer e de participar. E todos podemos contribuir para que assim seja. Cada escola pode ser como um núcleo organizador de seu território, mapeando as associações, buscando quais as necessidades e fortalezas daqueles vizinhos, daquela rua, daquele bairro. Tanto faz se as escolas são particulares, não precisam ser concorrentes. Podem contribuir com a escola pública, encontrar potenciais e investir em sonhos. Isso é solidariedade. O ser solidário desenvolve a inteligência social a partir das relações humanas. O ser solidário doa, doa o que há de mais precioso, a si mesmo. Quando você doa, descobre em si novos potenciais, amplia seu círculo de relacionamento, conhece realidades a partir de outras perspectivas. Mas o que doar? A quem ofereça um sorriso a qualquer pessoa, outros que saem pela rua com cartazes e ofertam abraços, a quem presenteie com um olhar de compaixão, amizade. Sangue é uma dádiva a ser doada. Cabelo. Pode-se brindar também com conhecimento. A quem ceda espaço para encontros, um tempo em grupo. Tempo. A quem doe tempo. E você? Só doa o que não te serve mais? Qual a sua causa? Solidariedade é entender que todos temos algo que pode ser doado. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, doadores.
Muito bem, está aí a professora Irene, que volta na próxima semana. Está aí uma grande chamada, né?
Sem dúvida.
Para o trabalho que vocês estão realizando na coalização, né? Coalização pelos
coalizão.
Fundos. Coalizão, é. Coalizão, fundos, obrigado. Pelos fundos filantrópicos. Há esse espírito, né? Que a professora Irene acabou de manifestar no trabalho de vocês.
Eu ressalto dois pontos que eu acho que me tocaram muito. Acho que, sem dúvida, a educação ela é libertadora. Não só um direito, mas uma forma do indivíduo se construir, se descobrir e ser uma pessoa crítica nos dias de hoje. E a questão da doação, quanto mais você doa, isso eu vivo porque eu sou um voluntário, eu dou o meu tempo, às vezes o recurso também, quando eu não posso estar com o tempo presente, quanto mais você doa, mais você recebe no seu interior, nos agradecimentos, e constrói uma evolução positiva para o seu dia a dia. Eu acho que a doação ela tem um viés duplo. A gente doa e a gente naturalmente recebe, até às vezes no próprio inconsciente. É muito positivo.
Rogério, você levantou um aspecto importante que eu quero, repito, que não só com você, mas com a Priscila também. A gente fala em doação e as pessoas logo pensam que em espécie, né? Mas você pode doar o seu tempo. E é o que acontece com esse movimento do voluntariado aqui no nosso país que trabalha no terceiro setor. Há grupos de voluntários fantásticos, né? Comprometidos, né? Com o projeto que estão envolvidos, né? E a gente sempre pensa, olha, é doação, eu tenho, não tenho, mas você pode dar o seu tempo, pode dar a excelência do seu trabalho, enfim.
Olha, para mim esse é um tema muito caro, pessoalmente, que eu tenho muito prazer em falar e difundir, porque... existem pessoas que são naturalmente doadoras. Eu estou lendo um livro agora que chama Givers and Takers. E você pode ser um doador realmente de tempo, de sorriso, mas na hora que você faz alguma coisa sem esperar nada em troca, esse é o espírito da doação. E o potencial que a gente tem de fazer isso juntos é que pode trazer um impacto social que é enorme. A gente lá no nosso prédio agora, estamos num prédio, num condomínio, o escritório organizou e está juntando todo mundo para fazer uma campanha de doação de sangue. É um momento do dia que você vai lá alguns minutos e se doa. E todo mundo pode se beneficiar, então, com esse ato de você se dar para o outro, onde você faz sem esperar nada em troca, mas, no fim, você tem uma devolução que é muito maior do que aquele pouquinho que você se deu.
Tem um aspecto interessante também com as redes sociais, né? Com o crescimento das redes sociais, a participação das pessoas nas redes, que é também as campanhas de financiamento coletivo, né? Às vezes você não pode doar muito, mas você vê um certo projeto, você acredita nele e você pode doar um pouquinho, né? Muitas vezes, por exemplo, uma associação como a ACD ou como, né, ou qualquer outro que cuida de crianças, também eles, às vezes, eles ligam, né, pedindo, por exemplo, doação. Você não precisa doar muito, mas se você doar, tiver 10 reais para doar, muitas pessoas doando 10 reais vai resolver a vida de muita gente que está ali precisando de ajuda, né? Então, as pessoas também, às vezes, elas se intimidam, que ficam com vergonha, ah, eu só posso doar pouco, né? E acho que isso também é uma outra questão, não é o valor do que você doa, mas o ato de doar e participar, porque muitas outras pessoas vão pensar como você e podem construir alguma coisa grande, né?
A doação, independente do valor, ela é extremamente necessária e positiva para a organização que a recebe, e ela é vista também como uma chancela para o trabalho que está sendo desenvolvido, né? A partir do momento que você tem uma base crescente, e até uma base gigantesca, que algumas organizações já têm, de doadores recorrentes mensais ou até de doadores únicos, aquilo mostra que o trabalho que está sendo feito está sendo muito bem reconhecido, muito bem valorizado, e está recebendo uma chancela muito positiva da sociedade, de cada indivíduo, né? A gente, pensando nessa questão da chancela, Todos pela Educação, inclusive, criou um site para receber doações individuais, independente do valor. Acho que isso que é importante, para que a gente tenha a chancela de uma boa parte da sociedade que está apoiando o trabalho para se atingir uma educação de qualidade na educação básica. E acho que esse aqui também é um outro ponto positivo da doação. Independente do valor, ao doar, você também está ajudando financeiramente, mas você está dando uma chancela e um apoio incondicional para aquele movimento, para aquela causa ter cada vez mais força em entregar o seu trabalho.
Acho que isso que você colocou é bastante importante. A gente precisa, no Brasil, divulgar os bons exemplos, e fico feliz de estar aqui num programa destinado a isso, né? Na hora que a gente tem bons exemplos, a gente tem a capacidade de voltar a ter esse espírito de confiança na nossa sociedade para fazer a doação. Eu gostei do começo do que o Rogério falou, né? Do que é a filantropia. Doar, no fim, é um ato de amar. Você está amando alguém porque você está confiando que o outro vai fazer um bom uso de seja lá o que for que você está doando. É do seu tempo, é do seu ombro, é do seu dinheiro. Então,
é da sua voz, às vezes.
É verdade. Mas apesar desse trabalho de vocês, a gente percebe que existe uma parcela na sociedade que está insensível ao sofrimento humano num país tão injusto como o nosso. E a gente pode observar isso nas redes sociais, que essa parcela está preocupada em desenvolver uma narrativa contra o outro, não a favor do próximo ou a favor do país. Como vocês pretendem, ou se vocês já pensaram no assunto, de sensibilizar esse grupo, que é muito grande, né, na nossa sociedade?
No nosso caso, a gente opta por sensibilizá-lo, mostrando que dando uma educação de qualidade para todos, e eu digo até a última criança e jovem do Brasil, dando oportunidade de que essa pessoa se desenvolva, e dali, uma vez bem educada, com uma educação que proporciona um aprendizado, a gente vai estar naturalmente transformando uma sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista, às vezes, da saúde, da zeladoria pública. E o que a gente tenta fazer é sensibilizar todos de que apoiar uma causa que impacte, às vezes na ponta, poucas pessoas, ou às vezes no macro, como é o nosso caso, na estrutura da educação básica brasileira, ela está fazendo um bem para ela mesma. E ao tocar no bem para a própria pessoa, ela começa a se sensibilizar. É como plantar uma semente e construir uma árvore.
Eu acho que a gente precisa ser aquele, trabalhar como as formiguinhas, né? Cada um fazendo bem a sua parte e mostrando para os outros. Porque eu acho que uma boa ação contamina as pessoas. Do mesmo jeito que uma ação ruim contamina, uma ação boa também contamina as pessoas no bom sentido. Aquele gentileza gera gentileza. Então, o IDES, nesse sentido, procura está sempre promovendo eventos, publicações, campanhas, no sentido de dar visibilidade para bons exemplos e para boas causas. Lá no escritório, né, o PLKC, ele tem não só uma comissão interna de solidariedade que procura também fazer as suas ações, como exatamente por ter uma área de filantropia, investimento social privado e terceiro setor, é um posicionamento do escritório a favor e não contra, a favor das boas causas sociais e não contra qualquer outras coisas. As coisas ruins, elas vão ser atacadas com soluções boas que profissionalmente precisam ser olhadas e solucionadas. E no fim, acho que a sociedade civil cumpre bastante esse papel, e cada um fazendo a sua parte, divulgando nas suas próprias redes. A própria coalizão, posso dizer aí pessoalmente, quanto vem me procurar, vem procurar a Paula no IRS, falando, puxa, que bacana o que vocês estão fazendo, vocês estão há tantos anos lutando para a gente ter uma boa lei que incentive o país, porque no fim as pessoas estão vendo que a gente também está fazendo um ato cidadão. Eu também estou indo lá no legislativo e falando, olha, eu quero falar com você porque eu como cidadã, eu como advogada do escritório tal, eu como conselheira do IRS, eu, nos meus diversos papéis da minha vida, estou fazendo a minha parte para contribuir com aquilo que eu entendo que é bom para todos. E não só para mim, para o meu interesse. E aí voltamos mais para uma justificativa da amplitude de causas. Né?
É verdade. Esse é o momento de que cada um fazer a sua parte, a gente pode construir um outro momento. Sim. Só que a gente vive um momento assim de tensão, de um clima de pessimismo, né, no país. E provavelmente também vai impactar no trabalho que vocês estão realizando. Vocês têm expectativa, por exemplo, nós vamos ter esse ano uma eleição presidencial, de que esse trabalho que vocês estão fazendo possa entrar na agenda dos candidatos à presidência da República, para que futuramente a gente não tenha só políticas de governo, mas até de Estado, né? E que elas possam se desenvolver. E isso deve ajudar o trabalho, repito, que vocês estão fazendo.
Sem dúvida. Eu acredito que a nossa sociedade tem se mobilizado, o brasileiro tem buscado entender um pouco mais e se engajar um pouco mais com o nosso cenário, infelizmente, caótico nesse momento. No propósito de trazer uma melhoria, e sempre pensando pela educação, que a gente acredita muito que é com a educação de qualidade que a gente transforma a nossa sociedade, o Todos pela Educação tem uma frente que se chama Educação Já. A gente, com um grupo plural, bastante técnico e engajado com a educação, está construindo uma agenda com medidas estruturantes que possam impactar a nossa educação para os próximos governos. É um plano de Estado. Ele pensa em 12 medidas estruturantes e 7 medidas emergenciais, considerando o período de transição, 100 dias, 4 anos e 3 gestões até 2030, que coincidem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a gente está fazendo um trabalho de mobilização para que esse plano seja emplacado. E eu acho que o próximo presidente ou a próxima presidente que colocar a educação como um pilar estratégico de nação.
Não no discurso, né?
Não no discurso, mas exatamente na prática. E a gente agora está descendo nesse plano dos como fazer isso, inclusive a nível fiscal, legislativo. A gente começa a ter uma transformação social que os estudos mostram que, se acontecerem pela educação, vão impactar todos os segmentos da nossa sociedade.
Muito bem, nós temos apenas mais 5 minutos, né, do programa. Hoje um programa um pouco caótico, problemas técnicos, não tivemos música, não tivemos a participação dos nossos colunistas. Para fechar, como resgatar a confiança? Uma das coisas importantes, você falou desses projetos educacionais para o futuro, projetos de Estado, como eu também mencionei, mas nós precisamos resgatar a confiança da sociedade civil, que desconfia das instituições. E esse dado de realidade nós não podemos negar, está aí na nossa frente. Se falou que, olha, esse governo atual, o governo federal, por exemplo, cortou projetos importantes, né, como Bolsa Família e outros projetos na área educacional. Como resgatar a confiança da população e tirar dessa descrença, para a gente finalizar o programa?
Olha, eu tenho uma opinião em relação a isso. A gente está num momento realmente delicado do país, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Eu acho que a gente está passando por um amadurecimento da nossa sociedade. A resposta e a solução, como uma... quando a gente vai passando a vida adulta, a gente já não tem mais nos pais apenas a solução dos nossos problemas. A gente não pode contar com um Estado paternalista, onde a gente vai colocar nas instituições e no governo as soluções do nosso problema. Isso dá trabalho. A nossa sociedade precisa amadurecer como um todo. E o terceiro setor, a sociedade civil, é um dos pilares da nossa sociedade para garantir exatamente que a gente tenha uma sociedade madura. Então, todos os pilares precisam estar fortalecidos, cada um fazendo bem a sua parte, na minha opinião, cada cidadão no exercício da sua atividade do dia a dia, assim como a nossa sociedade como um todo precisa amadurecer e puxar para si um pouco a responsabilidade. Acho que a gente saiu da fase da infância como sociedade, onde a gente estava ali só mamando, né, no seio da grande mãe ou pedindo para o grande pai, Estado, as soluções do nosso problema, e a gente precisa juntos achar as construções e saídas para uma sociedade mais justa.
Eu concordo, eu acho que tudo que veio à tona, na verdade, deu um baque no povo brasileiro, mas são nas crises que nós nos reconstruímos e saímos mais fortes. O povo brasileiro é um povo batalhador, é um povo muitas vezes empreendedor, que sempre foi atrás de suas conquistas, e eu acredito no povo brasileiro. Eu acho que, pensando em convergência, pensando em unicidade nacional, pensando em fomentar um Brasil melhor para todos nós, e cada vez mais valorizando o poder de cada indivíduo, o terceiro setor é uma opção que tem se profissionalizado, que tem mostrado caminhos em diversos setores de atuação positiva e que tem impactado positivamente a nossa sociedade. Então, a questão da descrença, ela é presente na nossa sociedade, mas tem o outro lado. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, mostrando muito resultado, prestando contas muito positivas. E eu acho que o cidadão que recebeu esse chacoalho com tudo que veio à tona, ele começar a se engajar um pouco mais, ele ser cidadão de fato, ele cobrar do governo, ele cobrar das organizações, ele fazer o seu próprio trabalho, os seus próprios deveres e obrigações como cidadão de uma sociedade que está querendo se reconstruir, é um caminho legal a ser seguido, e fica aí uma semente para que ele também busque uma organização que ele queira apoiar, uma causa que ele queira apoiar, se engajar, para fomentar cada vez mais o terceiro setor que vem se fortalecendo.
Acho que é importante ressaltar também, né, que o papel do Estado realmente é garantir segurança, educação, saúde. Eu acho que isso não cabe a ninguém. Eu acho que é papel do Estado garantir que o cidadão tenha qualidade de vida e tenha bem-estar. E quem até agora se aproveitou, assim, ao meu ver, dos recursos do Estado, infelizmente, foi uma classe muito seleta, não foi exatamente o povo brasileiro. Então, eu acho que esse sim tem que ter o auxílio e tem que ter a ajuda do Estado, sim. Não nessa questão, não é o doar, mas é investir nos serviços públicos aquilo que é dos nossos impostos, né? Nada mais do que retornar em serviços públicos de qualidade. Isso é uma obrigação do Estado e é um direito do cidadão. Quanto ao terceiro setor, tem cumprido brilhantemente a função que é do terceiro setor, que é dar esse apoio para a sociedade e amadurecer a sociedade, como vocês mesmos estão destacando. Acho que a sociedade tem amadurecido, sim, e tem que amadurecer para uma questão muito importante. A gente vai ter aí as eleições, esperamos que tenhamos eleições, e temos que prestar atenção nos candidatos, aqueles candidatos que realmente falam de coisas que a gente precisa melhorar. Os candidatos que apontam educação, os que apontam segurança, com responsabilidade, com estratégias, com questões governamentais de Estado em relação à segurança. Não é eu vou armar a população, não é essa que é uma questão de segurança. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ficar muito atento a quem realmente fala de educação e quer realmente que a sociedade brasileira tenha educação e que não fique só no discurso. E exata aí, principalmente aqueles que compareçam para o debate, né?
Muito bem. Priscila, nas etapas do processo, né, do trabalho de vocês, vocês ouvirão aqui você, o Rogério, para contar as novidades e de como está indo, né? Quem sabe, eu espero que a coisa possa acontecer em termos de Congresso Nacional, embora eu seja um pouco pessimista, ela aconteça mais rápido do que eu imagino. Mas como é para o bem de organizações que realmente fazem um bom trabalho no terceiro setor, eu espero que aconteça, mas antes do que eu que imagino. Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Priscila Pasqualinha, advogada e conselheira do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social, a organização que está coordenando a coalizão pelos fundos filantrópicos. Rogério Mônaco, responsável pelas relações institucionais de Todos pela Educação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.